A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação: Renato e Cristiane Cardoso.
Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente.
Os seis lugares mais comuns onde os casos de traição acontecem. Opa! Vamos prestar atenção aí, você que está em um relacionamento, especialmente. Os seis lugares mais comuns onde casos de traição acontecem. Este artigo publicado de uma pesquisa de uma autora que envolveu mais de 300 casais que se envolveram com algum tipo de traição. Onde eles começaram o caso de amor? Onde eles encontraram a amante ou amante? Primeiro lugar da lista, local de trabalho. Nenhuma surpresa aqui, né?
É, porque passo muitas vezes a maioria do tempo nesse local, né? Às vezes você passa mais do que o tempo que você deveria passar no local de trabalho e você acaba tendo pouco tempo com a família. Você volta tarde para casa e isso causa estresse, enfim. Então, no trabalho as pessoas estão juntas, estão ali, claro, né, tentando ganhar dinheiro, tentando ser promovido, não estão se envolvendo emocionalmente umas com as outras e acabam desenvolvendo esse crush umas pelas outras, né? Porque você não mostra o seu lado ruim no trabalho.
É,
né?
E também,
mas
dependendo,
em casa você mostra, né?
É, tem esse lado também, dependendo do tipo de trabalho, tipo de atividade que a pessoa faz, ela se arruma, né? A mulher vai arrumada para o trabalho, o homem vai arrumado para o trabalho. Então, eles sempre se apresentam na melhor da sua forma, né?
É, tanto aparência quanto também de temperamento,
comportamento e tudo mais. Então, ali tem muitos ingredientes para desenvolver um affair, né? Um caso de amor. E é por isso que as pessoas que trabalham, são casadas, querem blindar seu casamento, têm que desenvolver certas regras para você evitar desenvolver, não se achar um super-homem, uma super-mulher e achar, não vai acontecer comigo, porque uma proximidade, às vezes, é tudo que precisa, mistura um pouquinho de carência que pode estar acontecendo na sua casa, no seu relacionamento, e o circo já está armado para acontecer um caso, uma fé no local de trabalho. Bom, local número 2, onde mais acontecem traições, academia.
É, isso aí é incrível, mas o pior, né, porque na academia, hoje aqui no Brasil principalmente, né, não tanto lá fora, mas lá também, mas no Brasil é mais, muitas pessoas vão pra lá mesmo pra arrumar namorado. Elas vão com aquele intuito de chamar atenção através do corpo. Não estou falando de todas, muitas pessoas fazem porque elas precisam, porque elas reconhecem que é para a saúde e tudo mais. Mas temos também aquelas que falam que é para a saúde e tudo mais, mas elas querem mesmo é chamar atenção. Elas estão lá querendo desenvolver um corpo que venha trazer olhares. E, claro, essa pessoa, ela está querendo alguma coisa a mais, uhum, né? Então, você vê, às vezes você vai pra academia pensando assim, lá tá todo mundo focado no corpo, no próprio corpo. Mas não. Você vê aqui, as academias aqui no Brasil, eu fiquei chocada quando a gente chegou. Porque as pessoas vão bem arrumadas pra academia. As mulheres, principalmente, né? Colocam roupas bem, assim, tipo, tudo combinando. Não é um lugar, assim, que você vai fazer ginástica, você tá ouvindo uma música e, sabe, você só tá pensando ali no que você tem que fazer naqueles 30, 60 minutos e acabou, toma o banho e sai. Não. As pessoas ficam lá, conversando, né? Aí tem o personal.
É, inclusive essa pesquisa descobriu que é muito comum o caso de traição entre cliente e personal trainer.
É, porque ele fica...
Ele não somente está apoiando ela fisicamente, existe aquela química física da proximidade, mas também ele está sempre elogiando ela, está sempre falando
coisas. Ele tem que fazer isso.
É o trabalho dele. E ela que muitas vezes não ouve nada disso em casa, então é muito fácil desenvolver este apego. Bom, os lugares mais comuns onde acontece traição: primeiro, local de trabalho; segundo, academia; terceiro, mídias sociais. Isso também não é muita surpresa. Hoje, a maioria das pessoas conectadas. E é inevitável ela visitar lá o perfil, ela ficar às vezes caçando, ficar vendo, às vezes surfando perfil de pessoas atraentes, aplicativos de relacionamento, etc. E de repente, ela, mesmo estando em um relacionamento já, casada, namorando, ela não abandona essa curiosidade. Às vezes o próprio sentimento por um ex, ou então para uma curiosidade, como é que está o ex, como é que está a ex. E a pessoa vai fuçando, vai buscando, daqui a pouquinho ela já está conversando com alguém, fazendo o que não deveria estar fazendo.
E se envolvendo, né? Porque ali é fácil você ser a pessoa que a outra quer que você seja. Porque você não está pessoalmente com ela. Então, aquele cara, né, que só elogios para você, só quer saber como você está, algo que talvez o seu marido nunca mais perguntou. Então, assim, você se ilude, mas não pensa assim, puxa, é tão fácil a pessoa ser uma pessoa que ela não é, né? Enquanto que o meu marido, ele está sendo quem ele é. Eu conheço o meu marido. Esse cara aqui, eu não conheço. Ele está falando o que ele sabe que a mulher gosta de ouvir. Mas muitas, infelizmente, estão se deixando levar por essas balelas.
Quarto lugar mais comum onde acontecem traições: círculo social do casal. Ou seja, pessoas amigas. E quem já teve, sofreu traição do marido com a melhor amiga, ou vice-versa, né? A mulher com o melhor amigo, sabe exatamente o que isso quer dizer. A própria proximidade das pessoas, a admiração, o quanto você conhece daquela pessoa, muitas vezes a proximidade, a intimidade é um pouquinho além da conta, e isso começa a ultrapassar alguns limites.
É, porque você vê, Renato, nós temos bastante limites, né? Mas a gente vê às vezes casais que não tem esses, assim, não tem problema. Eles falam assim, não, qual o problema? Ficar abraçado com a amiga, ela é só uma amiga, né? Qual o problema de ir eu e ela, né? Sem a esposa, sem o marido, eu e ele. Qual o problema? As pessoas são muito, assim, ingênuas com relação ao sexo oposto por alguma razão. Por isso que isso está aí nessa lista. A pessoa não entende que você está deixando uma porta aberta ali. Você está sozinha com aquela outra pessoa. Você tem um problema no seu relacionamento, você liga para aquela outra pessoa do sexo oposto, começa a falar para ela quão infeliz você está. Você está ali abrindo uma porta para traição. Então, realmente, os casais têm que aprender a colocar limites, saber como lidar com o sexo oposto. No trabalho, entre amigos, nas redes sociais, em todos os lugares.
Os seis lugares mais comuns onde acontecem traições, vamos aqui voltar ao início da lista: no local de trabalho, número 1, número 2, na academia; número 3, nas mídias sociais; número 4, nos círculos sociais do casal; quinto e sexto, ações sociais; e, pasmem, na igreja. Não é difícil entender isso. Nas ações sociais, nós sabemos que uma causa em comum faz você admirar muito aquela pessoa, né? Ah, eu me preocupo muito com os moradores de rua. Então tem alguém ali que também se preocupa muito com os moradores de rua. Que beleza essa pessoa. Ela é tão caridosa, ela é tão assim, exatamente como eu. Ela me entende. Então aquilo ali pode unir duas pessoas. E na igreja, o curioso é que na igreja, onde isso não deveria, deveria ser o último lugar onde isso deveria acontecer. Mas a igreja não deixa de ser um lugar onde pessoas, seres humanos, estão reunidos, e se não tomarem as devidas precauções, onde acontece traição em qualquer outro lugar, pode acontecer também na igreja, porque não é porque está na igreja que o ambiente vai impedir uma coisa errada de acontecer. Na teoria, sim, mas na prática, não. O que acontece na igreja muito é as pessoas estão ali desabafando seus problemas, elas estão contando o que está acontecendo para o líder, para o pastor, para o líder do grupo, etc. E daqui a pouquinho uma intimidade já está desenvolvendo entre as pessoas, e você também já tem os ingredientes para algo passar dos limites.
Exatamente. Então, na verdade, você não precisa de um lugar para atrair. Se você já tem uma predisposição, se você é aquele tipo de pessoa, ah, não tem problema, eu me garanto, sabe? não vou cometer nenhum erro, e você vai e faz coisas que você sabe que chateiam o seu marido ou sua esposa. Sabe? Você fica de conversinha até tarde e você pensa assim: não, mas eu não tô fazendo nada de errado. Se você é esse tipo de pessoa, você está abrindo portas. Você está abrindo portas. Por isso que o seu parceiro se sente tão inseguro com você. Porque ele tem medo, ela tem medo. Ela tem medo porque você pode passar por aquela porta. E depois de outra porta, daqui a pouco você está tendo uma fé. Algo que você nunca imaginou fazer um dia. Nós falamos com muitos casais que falam assim: olha, eu nunca pensei que um dia eu iria trair o meu marido. Mas traíram. Por quê? Porque deram brecha, porque deixaram uma brecha, porque tomaram certas decisões erradas em relação ao sexo oposto.
Então você tem que fazer o quê com essa informação? Você tem que vigiar onde você está frequentando, que lugar você está frequentando, como você está lidando com as pessoas, que tipo de liberdade você está dando ou que tipo de limite você está avançando com pessoas do sexo oposto. E eu sei que há uma parte dentro de cada um de nós que gosta da atenção, gosta do flerte, gosta do perigo, gosta de saber que tem alguém interessado em nós, especialmente depois de uma certa idade, quando você esfrega o seu ego, né? Quando sabe que uma pessoa ainda está prestando atenção em você, apesar de você já não estar mais entre os garotões, entre as garotinhas. Então, cuidado, porque se você quiser proteger o seu casamento e não ter de lidar com os pedaços que sobram depois de uma traição, que muitas vezes é irrecuperável, o casamento é irrecuperável, então vigie, fique alerta. E se você já se encontra no processo de envolvimento com alguém em algum local que pode estar conduzindo você para uma traição, então cesse, corte isso. Se necessário for, mude o telefone, saia até do emprego, troque de emprego, faça o que tiver de fazer, busque ajuda, aproxime-se mais do seu parceiro para você evitar o pior, porque você está na rota de colisão. Cuidado, você foi alertado. Vamos a uma pausa, já voltamos com mais Escola do Amor Responde. Para você, acesse o nosso site escoladoamorresponde.com. Já voltamos.
Se você pudesse mudar sua vida em 21 dias, você gostaria de saber como? E se para esta mudança você precisasse tirar apenas alguns minutos por dia? No livro 21 Dias que Mudarão Sua Vida, Renato Cardoso lhe mostra como. Sua visão vai se abrir. Sua capacidade de mudar vai se fortalecer. Aceite o desafio. Separe alguns minutos por 21 dias e transforme radicalmente a sua vida. 21 Dias que Mudarão Sua Vida. Um livro de Renato Cardoso. Adquira já o seu. Acesse casamentoblindado.com. casamentoblindado.com. Como anda o seu casamento?
Complicado.
Brigado.
Separado.
Entediado.
Enrolado.
Desgastado.
Acabado.
Ou blindado. casamentoblindado.com. Leia o livro Casamento Blindado 2.0, o best-seller que é o referencial para um casamento de sucesso. Casamento Blindado 2.0. O seu casamento à prova de divórcio. Nas livrarias. Ou acesse casamentoblindado.com.
Os planos eram outros. Encontrar alguém especial, namorar, casar e, enfim, ser feliz. Mas aquilo que parecia um plano tão perfeito se tornou seu pior pesadelo. Mais uma vez, vê os problemas se repetindo. Tudo o que você disse que jamais iria fazer, fez. Tudo que tanto te magoou no passado, agora, infelizmente, é o seu presente. Vive sempre a repetição dos mesmos erros e, no fim, parece que a vida te amaldiçoou. Nesta quinta, na Terapia do Amor, dê um basta nessa situação e aprenda como ser feliz de verdade. Palestra especial, às 20 horas. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações, ligue 11-3573-3535.
nesta quinta-feira, especialmente feriado, nós estaremos falando sobre esse assunto e tratando desta raiz, cortando isso pela raiz, aqui na Terapia do Amor, no Templo de Salomão, às 8 horas da noite. Convido você, se você quiser, participar desta palestra especial. Vamos agora à pergunta desta aluna.
Meu nome é Paola, de Penápolis. Sou crente desde o berço. Larguei do meu marido, pois fui conquistada por um irmão da igreja e pastor. Tenho 2 filhos com o primeiro relacionamento, mas estou sofrendo muito, pois logo após o casamento começaram as brigas e ele está me fazendo sofrer demais. Pelos ciúmes, ofensas, xingos e qualquer briga motivo de ir para a casa da sua mãe. Eu não sei o que fazer porque agora caiu a minha ficha e me arrependi muito do que eu fiz. Mas como já estou casada, não sei como devo proceder a essa situação, pois tenho lutado muito para que nosso casamento agora dê certo e não repetir os mesmos erros do casamento anterior. Mas sinto uma angústia muito grande, pois ele tem muitos ciúmes de mim e não confia de jeito nenhum. Não confia e eu sei que também é pelo que aconteceu. Por favor, uma ajuda, um conselho, e se Deus pode me perdoar e pode, de alguma forma, me abençoar nesse segundo relacionamento, porque me sinto muito culpada e não consigo prosseguir, não consigo reagir a este erro tão grande, pois nunca havia errado na minha vida tanto assim. E queria saber se é possível Deus transformar essa situação ou se a melhor forma é o divórcio de novo. Obrigada e aguardo a resposta.
Bom, para responder inicialmente a sua pergunta, sim, tudo é possível aquele que crê. A grande revelação da fé é que tudo é possível aquela pessoa que crê. Se você crê, é possível você dar a volta nessa situação, mas você vai ter que fazer algumas coisas, alguns ajustes. Agora, antes de tudo, Cristiane, eu não posso resistir aqui, soltar os cachorros em cima dela. Tem que soltar os cachorros, né? Tudo bem, você já se arrependeu, já reconheceu, quer ajuda, mas para deixar gravado aqui, você pediu. Vamos lá. Pois é, aluna, diz você, crente desde berço, deixar o seu marido, se envolver com o pastor da igreja. Isso, olha, isso não tem palavras, né? Isso não tem palavras. Tá bom, eu não quero piorar o seu sentimento de culpa, porque também não vai desfazer o que aconteceu lá atrás. Mas o que eu quero ressaltar aqui, Cristiane, é o seguinte. Há situações, especialmente eu falo agora para os cristãos, isso serve para todos, mas especialmente para os cristãos. Por quê? Há situações que vêm sobre a nossa vida para revelar quem nós realmente somos. E às vezes nós estávamos sobre uma ilusão, uma fantasia de que éramos uma coisa e, na verdade, diante do ocorrido, descobrimos que éramos outra. Que é o caso da nossa aluna aí. Ela se achava crente, evangélica, desde berço, etc., indo numa igreja, se envolveu com um pastor, deixou o marido, casou com um pastor. Que pastor é esse? Eu não sei. Né? Que desfaz um casamento para ficar com a outra mulher? Ora, eu não sei. Mas, enfim, isso revela o quê? Que não havia nada de Deus ali, não havia nada de cristianismo ali, de fé ali. Havia, sim, carnalidade pura. E às vezes essas pessoas ficam apegadas às suas posições na respectiva igreja, dentro de uma comunidade evangélica. Elas ficam ali, elas estão totalmente alheias à fé cristã, ao que a Bíblia diz, mas elas não largam o osso. Elas não largam o osso. O osso é líder do coral, é líder da equipe de louvor, é obreiro, é pastor, é não sei mais o quê. Não larga o osso. Quer dizer, tem mais valor a posição que ela ocupa dentro da igreja do que a prática do que ela está aprendendo na igreja.
E essa posição, Renato, é que não deixa essa pessoa ser humilde diante de Deus. Porque ela precisa mostrar para as pessoas que ela está bem. Então, ela acaba não mostrando para Deus que ela não está. ela fica mostrando uma aparência. E eu gosto, Renato, eu sempre falo que isso é religião. Isso sim é religião. Isso não é fé, isso é religião. Religião é isso. Você fala, você prega sobre uma fé, suposta fé, mas você não vive. Isso é religião. Tudo que você faz, a oração, ir na igreja, sabe, falar da palavra de Deus, no caso do marido dela, que é pastor, falar para os outros, ensinar os outros, tudo que eles fazem não serve para eles. Isso se chama religião. Não é isso que Jesus veio trazer ao mundo. Jesus não veio trazer religião. É por isso que as pessoas têm errado muito. E aí, o que acontece? Elas cometem um erro como esse e elas ficam se sentindo culpadas porque elas pensam assim, poxa, eu sou uma pessoa tão de Deus. Não. Você é religiosa. Você é religiosa, você não é uma pessoa de Deus, infelizmente. Porque a pessoa que conhece a Deus, ela não tem religião, não. Ela vive a fé dela.
O que que ela tem que fazer agora? O que que ela tem que fazer? Ela pergunta, tem jeito pra mim? Tem. Tem jeito. Primeiro a coisa, você tem que reconhecer esse estado espiritual aí. Parece que você já está no primeiro estágio, que é o arrependimento. Então, reconhecendo isso, colocando isso acima de tudo, você tem que pesar, sim. Eu não sei os detalhes, nós não sabemos os detalhes, o que está envolvido, quanto tempo você está nesse casamento, o que aconteceu com seu ex, eu não sei mais detalhes. Mas eu sei de uma coisa, sim, pode ser. Pode ser uma opção, uma possibilidade muito real. Pode ser você desfazer esse casamento fruto de adultério. Pode ser desfazer esse casamento fruto de adultério e voltar para o seu marido, seu ex-marido, se ele te aceitar. Se é que há nele disposição e vontade de reconstruir esse casamento. Mas também, como no caso de Davi, que cometeu adultério com Betseba, né? E depois de arrependido, Deus abençoou o casamento deles. Deus deixou, tá bom, passado é passado, acabou, a partir de agora eu vou abençoar vocês. Eles pagaram o preço, perderam o filho da gravidez de Betseba, depois ficaram juntos, Deus abençoou e ainda fez o herdeiro de Betseba, né, de Davi, que foi Salomão, se tornar rei no lugar dele. Então, é possível, Deus perdoa, mas vocês têm que se consertar. Tem que fazer as coisas certas a partir de agora. Meu conselho é que você busque ajuda aí na terapia do amor na sua cidade. E esqueça a sua posição de igreja. Se o seu marido puder esquecer essa posição de igreja e vir buscar ajuda. Mais importante, porque vocês estão envergonhando o evangelho. O que vocês estão fazendo é envergonhando o evangelho. Então, é melhor sair e buscar priorizar a família de vocês. Mas para nós orientarmos, precisamos que vocês vão pessoalmente aí na terapia do amor. E temos certeza que vocês vão saber qual a direção correta. Vamos ficando por aqui, alunos. Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais uma Escola do Amor Responde para você. Até lá.
Tchau, tchau.
Tchau.
Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.